Na minha opinião, para mim, o museu é uma cidade boa. Simples, pequena, tranquila. Às vezes tem alguns problemas, é que a gente jovem não tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade de emprego, de desenvolvimento. Porque eu não sei se o senhor sabe, mas um museu é berço de Assis Chateaubriand, João Pessoa e Epitácio Pessoa. E um museu é um pouco esquecido, tanto do Brasil como na Paraíba. Era, por ser uma cidade, acho que até histórica, era para ter um pouco de desenvolvimento. Não tem muitas fontes de trabalho, nem fábricas, porque muitos jovens sonham em ter, acho que o seu dinheiro próprio, para depender dos pais. Só que o museu não tem muitas condições de trabalho. As condições de trabalho que tem aqui para os jovens é na feira. No sábado, ajudando a montar banco, carregando feira, essas coisas. Acho que a única forma de emprego aqui em um buzeiro é mais professor, porque na área da aula são um dos principais empregos de um buzeiro. Fora isso, não tem nenhuma fábrica, nada que gere emprego. Ou então a agricultura. Para os jovens que vivem no sítio, a forma de emprego é mais a agricultura.
Hoje a gente estava falando exatamente sobre essa questão de Umbuzeiro ter sido o berço, né, de Assis Chateaubriand e das pessoas, como você falou, João Pessoa. E a gente fica pensando assim, poxa, se eles, políticos, né, não Assis Chateaubriand, mas os outros políticos, que tinham a possibilidade de fazer alguma coisa pela cidade, por que que não fizeram, né? Para dar uma.
Essa é a questão, né? Porque até porque teve um deles, quando morreu, não quis ser enterrado em um buzeiro. Foi enterrado no Rio de Janeiro. Porque um buzeiro, acho, talvez não fosse digno de recebê-lo. Acho que isso também faz com que a gente seja um pouco esquecido.
Vocês aqui da cidade, assim, como é que vocês veem, quer dizer, vocês jovens que acabam estudando essas pessoas, um pouco delas também, né? Como é que vocês sentem essa questão, né, dessas personalidades e vocês viverem na cidade, assim, dessa forma meio abandonada, como você disse?
Pra gente é um pouco difícil, né? Porque quando a gente é de um lugar, a gente geralmente ama ele, né? Que é sempre, mesmo que a gente saia, demora, mas a gente sempre volta e reconhece a nossa origem. Pra gente é um pouco ruim saber que essas pessoas não tiveram um amor tão grande por um museu.
E quando você pensa assim, né, a questão do estudo aqui, você acha que o nível é bom? Como é que
Não,
você avalia?
o nível aqui é bom. Até porque aqui a nota aqui na Paraíba é 7. Eu já estudei numa escola de Pernambuco, a média era 6. Aqui a média sendo 7 faz com que a gente estude mais, se interesse mais pelas aulas. Estudar aqui é bom. Temos bons professores. E o bom também é que muitas pessoas daqui que estudaram aqui nesse colégio são professores. E a gente sente mais facilidade de aprender com pessoas daqui e se torna um aprendizado melhor. Como, por exemplo, meu irmão. Fui aluno dessa escola, hoje é professor. Eu, do mesmo jeito, sou aluno dessa escola e pretendo ser professor daqui. Pretendo ensinar bem, fazer com que meus futuros alunos aprendam muito.
Você sempre estudou nesta escola?
Não, eu estudei alguns anos atrás numa escola do município de Pernambuco.
Que é vizinho aqui.
É.
E como é que era lá assim o estudo?
Lá, o estúdio era para quem não gosta de estudar, acha melhor, porque a média era 6. Se ficasse em duas, três matérias era aprovado, era mais fácil de passar. Aqui não, que a média é 7, e se ficar em uma matéria só, é reprovado. Aqui, acho que até um pouco de pressão faz com que a gente estude mais para ser aprovado.
E na época, por que que você quis estudar lá?
Na época eu estudei porque sempre a minha família teve. Tinha um certo costume colocar os filhos para estudar lá. Aí, primo, irmão, tudo já estudou lá. Aí eu fui estudar lá também. Foi mais pelo costume da família.
E não era muito difícil assim aquela coisa de ir e voltar e.
Não, já o costume. O costume já. Tinha, porque minha casa é perto daqui, tinha dois colégios praticamente atrás de casa. Mas eu preferia ir para lá.
E dava conta?
Dava.
Aliás, uma coisa curiosa que eu estava observando, a divisa da Paraíba com Pernambuco passa aqui, né, pertinho, E você tem assim, de um lado da rua é Pernambuco, do outro é
É
Paraíba, né?
Paraíba. Justamente, o colégio onde eu estudava, eu saía daqui, que é Paraíba, aí atravessava praticamente uma rua, já estava em Pernambuco.
E você acha assim que em termos assim administrativos, pelo que vocês observam, né? Da banda de lá é melhor do que aqui ou pior?
Da banda de lá, Pernambuco, é melhor. Porque aqui o Museu, a administração é um pouco. Acho que um pouco, posso dizer, deficiente. Porque aqui o pessoal é dividido praticamente em dois partidos políticos. Aí um já é muito forte na história do Museu, na história administrativa do Museu. Aí sempre fica um, como aquela oposição aqui é muito forte. Aí um sempre fica querendo prejudicar o outro. Aí isso faz com que prejudique a gente. E lá não. Lá, todos os gestores que passam por lá sempre querem estar melhorando. Aí sempre vai melhorando o ensino. E só vai melhorando a gente. Melhorava, né, quando eu estudava lá. Aí aqui é um pouco difícil.
Quando você aí começou a estudar neste colégio aqui, como que foi assim para você a adaptação? Porque você falou que aqui é mais
Pra
puxado e
mim,
tudo, né?
foi um pouco difícil porque desde acho que a primeira série eu estudei lá. Eu não queria sair de lá porque lá eu já tinha vários amigos e lá conheci vários professores. Aí pra mim, sair de um lugar onde eu sei que eu sou bem recebido e ir pra outro lugar completamente estranho é como se disse, trocar o certo pelo duvidoso. Eu senti um pouco de medo, eu só saí de lá porque lá só tinha até o ensino fundamental. Aí foi um pouco difícil, mas eu tive que enfrentar. Mas graças a Deus deu tudo certo.
Como é que foi a recepção sua aqui?
A recepção foi um pouco difícil, eu não tinha muitos amigos, dois, três no máximo. Foi com o meu jeito, já que eu gosto de ser um aluno exemplar, meu jeito foi de ajudar o amigo com alguma atividade. Foi fazendo com que eu ficasse um pouco querido na sala e pelos professores. Hoje, graças a Deus, está tudo bem.
Agora, me diz uma coisa, você assim, por exemplo, né? Você é Como você falou, você gosta de estudar, se dedica, tudo. Como é que é isso em relação aos seus outros colegas? Eles também, você sente assim que eles gostam, se
Tem,
dedicam?
assim, eu acho na metade. Tem uns que também se interessam bastante em estudar porque quer ser alguém na vida. Já que tem uns que nem tanto. Tem uns que querem mais ser jogador de futebol. Você sabe que sempre tem jovens que sonham ser jogador de futebol. Aí deixa de estudar pra às vezes estar jogando bola. E também tem uns que gostam só de se escorar. Se não tem prova, tem prova, não estuda. Pega a fila. Tem atividade, não faz. Pega com um colega. Ou então tem trabalho, pede só pra botar o nome. Tem uns até que pagam para o colega botar o nome.
Paga?
Paga. Sim. Uma quantia pouca.
E o colega aceita sem problema isso?
Tem uns que aceitam. Eu não, eu se eu faço, eu não cobro nada. Porque às vezes eu prefiro fazer sozinho. Eu sei que vai ficar uma coisa bem feita. Do que fazer com outros colegas que não levam a sério e faz errado, prejudicando a equipe. Aí eu prefiro fazer com apenas dois, três que querem fazer realmente.
Eu estava conversando com uns professores aqui da escola e eles me disseram que aqui vocês têm o costume assim de desenvolver uns projetos também, né, nas turmas. Como é que funcionam esses projetos?
Esses projetos, a coordenação elabora o projeto. É, falam o que querem que a gente faça, aí divide por turma, as turmas menores ficam com as ações mais fáceis, a gente, as maiores, ficam com as mais difíceis. A gente trabalha em grupo, em equipe, aqueles que querem realmente. Aí tem um dia da culminância, aí cada um vem, apresenta e explica o seu ponto de vista sobre um determinado assunto.
E o que você daria assim como exemplo de assuntos que são mais fáceis, outros mais difíceis?
Um assunto fácil que a gente tratou ultimamente foi sobre a Copa. Era um assunto mais fácil. Já tem outros que é mais difíceis, como acho que a gente estudou sobre os negros quando teve o dia
Da abolição?
pronto, da abolição da escravatura. A gente estudou mais sobre os negros, sobre a história de Zumbi, como os negros viviam, como eram traficados. Porque a gente quer mais para o ensino médio, já fica um pouco difícil ver essa parte dos negros que é estudado, acho, na quarta série do fundamental. Mas a gente consegue desenvolver os trabalhos.
Mas aí a fonte de pesquisa de vocês foi qual?
Internet, livros, é sempre a fonte de pesquisa.
Mas assim, aqui na cidade vocês encontraram livros falando sobre essa temática?
Sim, a gente achou aqui no, na biblioteca do colégio, tem a biblioteca também a municipal. Tem alunos também que têm livros em casa, professores que cedem os livros para a gente fazer os trabalhos. E a internet.
E depois que vocês fazem assim o trabalho, como é que é o formato da apresentação?
A gente organiza a apresentação começando das turmas menores, que é o quinto, o sexto ano, o sétimo, vai até as maiores, que é o terceiro ano. Aí os menores sempre fazem peças teatrais, já que eles têm menos vergonha, fazem peças teatrais, danças, e a gente fica mais explicar para os demais que estão assistindo.
E isso acontece assim, todo mundo, a escola para essas apresentações?
Em parte. Tem aqueles alunos que não se interessam, ficam bagunçando, muitos querem ir embora, mas grande maioria ainda assiste.
E vocês fazem algum projeto assim que dependa, por exemplo, de sair da escola, visitar algum lugar, alguma coisa assim?
A gente fez um trabalho mais ou menos assim quando a gente abordou a história de um museu. Aí a gente, alguns precisamos de sair, fazer entrevistas com as pessoas mais idosas do município, tirar fotos de casas antigas, de um buzeiro, da igreja, até ali da casa onde nasceu João Pessoa. Aí a gente sempre sai, pede autorização, o professor nos acompanha, a gente vai, pesquisa, tira fotos, retorna para o colégio.
E você participou desse grupo.
Eu já
E como
participei.
é que foi essa experiência assim de pesquisar a história da cidade?
Foi boa. Até porque eu fui conhecer um espaço de um museu que era a EMEPA, que trabalha com gado de leiteiro.
Como é o nome?
A EMEPA trabalha com gado de leiteiro. Eu pensava que lá era um lugar abandonado. Mas quando eu fui olhar o trabalho que eles fazem lá, eu me interessei bastante. Porque era uma parte de um buzeiro que ficava escondida. Muita gente não sabe da EMEPA. Pensa só que é uma criação de gado. Mas não, é. Eles criam gado, vacinam, levam o gado para leilão. O gado sai daqui com o nome gado de leiteiro de um buzeiro. Porque a genética é muito boa e o gado é muito bem tratado. Uma parte de um buzeiro que muita gente não conhece.
E a história, assim, o que que você descobriu, assim, da história de um buzeiro?
Eu tive o privilégio de estudar a história do museu tanto para esse projeto como para um trabalho da escola e para um documentário, que eu sou aluno do Projovem, que não é mais Projovem, é Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos. Eu estudei e vi que a história do museu é belíssima, porque ela começa com algodão que era levado de Campina Grande a Recife, trazido pelos tropeiros. Aí os tropeiros passavam por aqui, por essas terras, e tinha vários pés de umbu. Por isso deu o nome do umbuzeiro. Eu até fiz um pequeno cordel sobre a história do umbuzeiro. Posso falar?
Pode.
Falar assim: a história de um umbuzeiro é de grande apreciação. De tão simples inicia no transporte do algodão, que era levado de Campina Grande a Recife para comercialização. O algodão era levado por fortes tropeiros que viajavam pelo Nordeste como grandes aventureiros, percorrendo por uma trilha arriscada, e o ponto de parada era a sombra do umbuzeiro. A história do umbuzeiro é belíssima.
E aí depois então esses tropeiros paravam aqui.
É, parava e depois foi surgindo o povoado, a sombra dos pés de umbu, que serviam como, acho que, um ponto de descanso para os tropeiros. Isso deu origem à cidade.
Aqui tem uma igreja também bastante bonita, grande, né?
É.
Como é que foi essa igreja assim construída, você sabe?
Essa igreja, porque a paróquia pertencia a uma cidade aqui perto chamada Barra de Natuba. Só que Barra de Natuba teve um enchente de grandes proporções que acabou dizimando toda a população. A sede da paróquia era lá. Aí a sede da paróquia veio para aqui, para um buzeiro. Aí fizeram a igreja, só que às pressas fizeram ela com pouca estrutura. Com o tempo, ela apresentou rachaduras e fissuras, e o povo viu que ela não ia aguentar muito tempo. Aí veio a ideia de construir a matriz. A matriz demorou um pouco para ser construída, mas contou com a ajuda de muitas pessoas aqui do museu e também do padre, o cônego Antônio Ramalho, que morreu e está sepultado nela. Ela demorou um certo tempo para ser construída, mas é um dos templos mais belos da Diocese de Campina Grande. Um dos mais belos e um dos mais antigos.
Que aqui pertence a Campina Grande,
É, a
na
Diocese de Campina
Diocese.
Grande.
E assim, existe aqui na cidade assim alguma festa religiosa que a.
Sim, a festa da padroeira. Antigamente era em setembro, que a padroeira daqui é Nossa Senhora do Livramento. O dia dela é 24 de setembro. Só que teve um padre que veio e mudou a data da festa. Colocou para outubro, último domingo de outubro. Aí é uma das verdadeiras e melhores festas que tem um buzeiro.
Como é que acontece essa festa?
Essa festa acontece em 10 dias. Tem a abertura, que é na sexta-feira, e o último dia, que é na segunda. São 10 dias, na sexta-feira tem a abertura, que é a procissão que sai da Casa da Marinha da Bandeira. Aí no domingo, no sábado, perdão, tem uma carreata que sai daqui de perto do museu com a imagem, com os veículos, que é o dia que o padre abençoa todos os veículos do município. O domingo tem um tradicional dia do vaqueiro, que de tarde todos os vaqueiros de um buzeiro e da região se reúnem para rezar e agradecer a Maria por mais um ano de vida e de vitórias no campo. E assim passa toda a semana, tendo várias atrações, que toda noite tem quermesse. Aí os juízes sempre contratam bandas para animar a quermesse. Aí tem um dia também que tem um dia da juventude. Tem torneios na quadra aqui do colégio. Tem gincanas, tem uma corrida que premia os melhores atletas. E no domingo tem um verdadeiro dia, que é o dia da procissão, que reúne uma multidão. Mais de 3 mil pessoas na procissão.
As pessoas aqui são muito religiosas,
Sim, são sempre apegadas às religiões. Os
mas
católicos e tem os evangélicos.
assim, os jovens também ou só mais o pessoal
Não, os
adulto?
jovens não. Os jovens é difícil encontrar na igreja. É, até porque aqui o pessoal da igreja já tentou formar um grupo de jovens. Só que os jovens não se apegam muito.
Na sua opinião, por conta de quê?
Acho que muitos têm vergonha de estar na igreja. Eu participo da igreja, faz 11 anos que eu participo da igreja católica. Gosto muito de participar, mas eu enfrento, acho que, muitas críticas de amigos, porque muitos acham que se eu participo da igreja eu tenho que ser padre. Me chamam de beato. Eles pensam que só porque a gente está na igreja, a gente muda. Não pode sair para uma festa, não pode brincar, não pode se divertir. Aí eles criticam muito. Mas eu afirmo, participar da igreja é muito bom participar.
Mas assim, nas religiões evangélicas também, os jovens também não gostam de participar, pelo que você vê?
Não, os jovens que são evangélicos, e tem até uma boa parte, eles participam da igreja deles, da religião deles, cantam, fazem excursões. A maioria dos jovens de um buzeiro são católicos. Os católicos não vão à igreja. É minoria. Se você for para uma igreja e for para uma festa, você vê a diferença. Na missa é contado os jovens. Numa festa são inúmeros.